Com a palavra, seu Ciclaí, 2 minutos.
No pedido de crédito, na origem, como eu falei, ele já é enquadrado em um tipo lá. Quando a gente enquadra ele em um tipo, ele já é remetido para o ato necessário.
Mas quem enquadra? É o órgão que solicita?
É o órgão, quando ele pede. Se ele pede, por exemplo, dá um exemplo de coisa que ele pede, tipo 100, que é o managemento, necessariamente é decreto. O ato associado a ele já define. Tá? Você pode mudar, mas não tem muito sentido você mudar. Porque quando você enquadra ali, é porque já está parametrizado para ser aquele ato. Tá? Aí, objetivamente, quando sai da SOF, né, sai o documento pronto. Sai o texto do decreto, todos os anexos. Aliás, ninguém consegue fazer um anexo se não for a SOF. É impossível.
Tá ótimo.
Porque é dentro do sistema que a gente tem acesso, inclusive, nem gabinete do ministro, nem a Casa Civil, não tem acesso, ele não pode alterar. Só pode alterar os créditos lá, os anexos, quem é agente do processo, quem é do sistema de planejamento e orçamento federal, lá na origem, no Ministério ou na SOF. A partir daí, ninguém pode alterar, não se consegue alterar. Tá? Então, quando ele vai para a assinatura da presidência, ele já está um ato completo, pronto.
Senhor presidente.
1 minuto, senadora Gleice.
Não, eu queria só deixar claro, eu acho que a resposta que o senhor deu foi muito importante para nós aqui, porque a presidenta está sendo processada por crime de responsabilidade por emissão de decreto que não tem base legal. Essa é a justificativa. Quando nós sabemos que o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual dá base legal para a presidenta editar decretos suplementares. E a questão da meta, de estar ou não dentro da meta fiscal, é em relação ao que determina a meta no ano. É isso que nós temos defendido aqui. E o senhor agora deixou claro, ou seja, nós temos um sistema que parametriza a edição de créditos orçamentários. Quando você põe a fonte do recurso, ou você fala do que é aquele recurso e para que serve aquele crédito, o sistema já indica a forma. Então, a forma indicada de crédito suplementar já é parametrizada pelo sistema. Quando chega a presidente da República, é importante deixar claro isso para essa comissão. Quando chega a presidência da República, não cabe a ela analisar o tipo de crédito orçamentário. Já está pronto, analisado pelos técnicos e parametrizado por um sistema. Então, se o Tribunal de Contas da União quer questionar ato da senhora presidenta, que questione os atos de parametrização do sistema de emissão de créditos, inclusive o que ele utiliza para emitir os seus créditos, porque o Tribunal de Contas da União teve um crédito que foi emitido exatamente como decreto, como crédito suplementar, através de um decreto, nas mesmas condições que os demais decretos foram emitidos. Então, eu queria deixar claro isso, gostaria muito que o senhor senador Antônio Anastasia, que é relator desse processo, entendesse o que nós estamos falando, ou seja, não há ato da Presidenta da República, por vontade dela, que defina como vai se dar um crédito orçamentário.
Senhor Ciclaí Rodrigues, na condição de testemunha, 1 minuto.
Novo propriamente uma pergunta. Retornando aqui à minha explanação, ou seja, além de todos os normativos que a gente segue, e esses são normativos que todos têm que seguir, né, e do sistema, a gente tem entendimentos também firmado a partir de interpretações, inclusive de órgãos de controle. Né, e a partir desses entendimentos que a gente segue o nosso procedimento interno.
Na condição de inscrita, a senadora Vanessa Graziottin, com a palavra, 3 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, antes de começar a contar meu tempo, senhor presidente, eu quero dizer que de ontem para hoje eu tive uma condição melhor de me organizar. Eu tenho feito muitas perguntas, no geral elas se repetem, mas eles não sabem. Então eu gostaria de passar cópia das minhas perguntas para o depoente, para a testemunha, e eu farei, obviamente, nos meus 3 minutos,
peço funcionário,
mas...
um assessor que...
E vou fazer um grande esforço, senhor presidente, a partir de agora, para fazer isso. Lamento que tenha que acontecer.
Marcar
assim,
o tempo,
mas...
de vossa excelência.
Agora sim. Doutor Cilair, primeiro eu quero, cumprimentando vossa senhoria, cumprimentar os técnicos da SOF, que, como vossa senhoria acabou de dizer, alguém que compõe um quadro permanente, por exemplo, não trabalha para o governo A ou B, trabalha para o Estado brasileiro, e é importante que se registre isso. Então, recebo os cumprimentos assim extensivos a todos os servidores da SOF. Primeira pergunta, alguns dos créditos abertos não era adaptável, conciliável, harmonizável com a meta fixada para 2005? Por quê? A abertura de um crédito, por lei, medida provisória ou decreto, gera alguma despesa ou apenas aumenta o volume das autorizações? Terceira, mesmo que potencialmente a meta possa não estar sendo atingida, o crédito, depois de aberto, pode ser ajustado para se ajustar, se conciliar, se harmonizar, se compatibilizar com a obtenção da meta? Quarto, quando é que começa o estágio, veja bem, o estágio da execução da despesa segundo a Lei 4.320 de 1964? É pela autorização da despesa ou pelo empenho? Quinto, a obtenção da meta se mede pelas autorizações da despesa ou pela execução? Sexto, qual instrumento legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal para evitar que as autorizações gerem mais gastos que o limite para alcançar a meta do exercício? Sete, o senhor conhece alguma meta de resultado fiscal fixada por lei para período inferior ao do exercício? Se sim, qual é a lei e qual a periodicidade? Penúltima pergunta. Não, ainda tem algumas mais. O doutor Leonardo Albernaz, do Tribunal de Contas, que esteve aqui, também como testemunha, afirmou nessa comissão que uma alteração da meta fiscal fixada na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, vale apenas para o período em que for aprovada, mas não para o exercício. Qual o seu entendimento sobre essa questão, doutor Silair? O que os técnicos da SOF pensam sobre esse assunto? Nona pergunta. O Tribunal de Contas da União fez algum alerta, veja bem, sobre a mudança de entendimento dele ou sobre uma possível irregularidade na abertura dos créditos? 10. O alerta do Tribunal de Contas da União seria necessário para a orientação do seu trabalho e da própria Secretaria da SOF? Esse alerta é previsto na lei? E, por último, a última pergunta, presidente. Depois que saiu a decisão definitiva do Tribunal de Contas da União sobre as contas de 2014, a SOF orientou a abertura de algum crédito nas condições anteriores ou respeitou completamente a decisão do Tribunal de Contas da União? Obrigado, presidente.
Senhor Ciclair Rodrigues, na condição de testemunha, 3 minutos.
Tem. Vamos lá, são várias perguntas. Todos os créditos que saem da SOF, eles são compatíveis com a meta, tá? Abertura de crédito por lei ou por decreto, alguma despesa ou apenas aumenta o volume? Não. As autorizações orçamentárias, elas nunca aumentam a despesa, porque ela se trata de uma autorização prévia. A despesa, ela só aumenta com a execução dela, ou seja, com o pagamento. Mesmo potencial, a meta pode não estar sendo atingida, o crédito depois de aberto pode ser ajustado? Sim, qualquer crédito depois pode ser ajustado. Na verdade, eu acho que até desnecessário, porque, na verdade, como eu falei, o teto fiscal é o decreto de contingenciamento. Então, é até dispensável isso. Aliás, nós fazíamos isso até 2011 e deixamos de fazer, porque era inócuo. Qual é o começo do estágio? O começo do estágio da despesa sempre é o empenho, tá? É o empenho, sempre isso. Obtenção da meta de autorização, despesa ou pela execução? A obtenção da meta é pela execução, e execução entendendo aqui com toda a clareza o pagamento da despesa. Qual o instrumento legal previsto na LDF para evitar que autorizações mais gastos, limite, alcançar a meta? O único instrumento que eu conheço é o decreto de programação orçamentária e financeira. Ou seja, o artigo 9º fala lá, se você não for atingir a meta, tiver uma frustração, você tem que conter o empenho em movimentação financeira. E isso é feito no decreto de programação orçamentária e financeira, popularmente chamado de decreto de contingenciamento. O senhor conhece alguma meta de resultado fiscal fixada por lei para o período inferior ao ano? Não, não existe. Falar para um orçamenteiro qualquer coisa em relação ao orçamento, que não seja anual, é, ou seja, é a primeira aula nossa, tudo a gente sempre, o orçamento é anual. São três princípios basilares de qualquer orçamento no mundo. Universalidade, ou seja, todas as despesas têm que estar no orçamento, despesa e receita. Né? Unidade, só tem que ter um orçamento, senão você tem dois bolsos, você não controla nada. E o terceiro, anualidade no Brasil e em outros países do mundo, a gente trata de periodicidade. Tem orçamento que é plurianual, mas sempre tem uma delimitação. No nosso caso, é anual. Bem, eu não vou contraditar com o TCU, porque não é nossa função aqui. Mas é, que foi aprovado, não foi exercido. Qual o seu entendimento? Vale a pena por isso for aprovado? Não, como eu te falei, com base, inclusive, em própria manifestação anterior de, do Tribunal, inclusive 2009, quando trata não do assunto específico do artigo 4º, mas da gestão da meta, a gestão da meta, inclusive decorrente dos créditos, né, ela é sempre retrospectiva e prospectiva. Né? Então, vale sempre o cenário mais possível. Porque, gente, é impossível fazer de outra forma. Como eu falei, essa é a possibilidade. Então, a gente sempre trata nessa perspectiva e foi isso, inclusive, consolidado no acordo do PCPR das contas da presidente, do presidente na época, 2009. Isso das contas.
Presidente. Senadora tenho... Gleisi Hoffmann, 2 minutos.
Gente.
Senadora Vanessa.
Eu continuo depois.
Senadora Vanessa, 2 minutos. Senadora Vanessa, 2 minutos.
Senhor presidente, o senador que está aqui do meu lado, Ferraz, quer ocupar seu lugar, presidente.
Não está ocupando.
Dois minutos, senadora Vanessa.
Quem ocupa esse lugar?
Vossa Excelência, não, porque um dia desses...
Senadora Vanessa,
encerrou
dois
o tempo, encerrou o tempo.
Inconveniente é o senhor, dois
minutos,
senador.
Senadora. Senhora tem
respeito,
2 minutos,
presidente.
Senadora.
Eu peço respeito, Vossa Excelência ouviu o que ele disse, que eu sou inconveniente, presidente. Que ele retire esses termos, que Vossa Excelência determine a retirada desses termos da nossa ata, senhor presidente.
Eu não foi no microfone. Eu mantenho os termos,
tenho
presidente.
Que ser tratada com
eu
respeito.
Mantenho os termos, não aceito.
Vossa Excelência.
Não aceito censura.
Você vai gritar
não
lá
é
no outro lado, rapaz.
Que isso, respeito, senador Ferraz. Que isso?
Senador, eu peço...
Tom de voz autoritário desse?
Senhor presidente, é importante pedir calma ao senador Ricardo Ferraço. Que aqui deu um...
Eu solicito a ata que retire essa expressão inconveniente.
Muito obrigado. Peça
calma,
eu
senador
agradeço,
Ferraço.
Presidente.
Peça calma a todos os companheiros senadores. Eu sei que existe um antagonismo em termos de ideias, mas nós temos que manter o máximo o nosso controle. A emoção é perfeitamente normal em todos nós, mas vamos manter a calma, a tranquilidade para que possamos continuar os trabalhos. São todos senadores honrados, dedicados, respeitados, né? E, portanto, todos nós, e principalmente esse plenário, que com certeza está dando um exemplo ao país e que nós estamos no Senado Federal. Agora, esses pequenos manifestações de emoção faz parte do momento em que nós estamos vivenciando. 2 minutos, senadora Vanessa
Graziotti. Mas, presidente, veja bem, antes dos 2 minutos, veja bem, Vossa Excelência testemunha o plenário que eu estou tentando
senadora, esse
me
assunto,
adaptar da
esse
melhor
assunto,
forma.
Presidente,
tem que estar nos 2 minutos.
Senadora, esse assunto está superado. 2 minutos.
Eu quero lhe agradecer, presidente.
Começa a marcar o tempo, presidente.
2 minutos, senadora. Vou marcar o tempo de Vossa Excelência. 2 minutos.
Muito obrigada, mas eu agradeço a Vossa Excelência, viu, presidente, porque todos aqui são testemunhas de que eu estou procurando, até para evitar isso, trazer por escrito, contribuir e me adaptar a uma metodologia que eu discordo, mas estou procurando tranquilamente me adaptar a ela, presidente. As perguntas todas que encaminhei ao doutor Silair, que ainda ele precisará de mais tempo para respondê-las, ela vem no seguinte sentido, senhor presidente, porque de acordo com a denúncia, infelizmente, com os dois relatórios de admissibilidade, tanto da Câmara quanto do Senado, aprovados, que foram aprovados, ele trata os decretos discutidos nos autos, eles dizem, os dois relatórios de admissibilidade, que já na abertura dos respectivos créditos, na ressalva do que diz a lei de a LOA, a lei do orçamento de 2015, já na ressalva do artigo 4, é que estaria sendo ferida a lei. E o que é a ressalva? Que os créditos poderiam ser abertos, contanto que fossem compatíveis com a obtenção da meta. Veja, eu fui ao dicionário. No dicionário, o que é sejam compatíveis? O que significa, senhor relator? Significa adaptável, conciliável, harmonizável. Então, todas as minhas perguntas vêm nesse sentido, para que fique, reste claro a essa comissão e ao Brasil, principalmente, que nenhum dos decretos abertos feriram a meta fiscal. Se não feriram a meta fiscal, não há crime por parte da presidência da República, senhor presidente. Quanto mais, e isso é jurisprudência, ele acabou de responder, nas contas aprovadas relativas ao ano de 2009. Então, isso tem que ficar claro para quem está nos assistindo. Talvez o desequilíbrio seja de alguns aqui seja por conta disso, porque a verdade dói. Mas a verdade tem que ser dita, e ela está sendo dita, mesmo nesse curto espaço de tempo. E eles vão ter que assumir que estão tirando uma presidente da República, não porque ela cometeu o crime de responsabilidade.
Acabou o tempo.
Mas estão tirando por uma mera decisão política que a maioria que eles
concluiu,
construíram
formado. Concluo,
senadora
Vanessa.
Concluído. Muito obrigada, presidente.
Com a palavra o senhor Ciclaí Rodrigues, na condição de testemunha, 2 minutos.
Bem, gente, sobre se houve algum alerta antes, sobre essa interpretação, volto a colocar aqui. Eu, pessoalmente, na função de secretário adjunto durante dois... Eu posso continuar, gente?
Presidente, você restabeleça o tempo dele, presidente. Ele está sendo...
Gente, antes do aviso que o TCU de... aviso 895 do dia 12 de agosto, que nos deu 15 dias inicialmente para fazer contrarrazões e depois de mais 30 dias, nunca tinha ouvido essa interpretação sobre essa incompatibilidade desses atos, né? E aí a outra pergunta da senhora, senadora, foi o que nós fizemos? Antes mesmo da decisão do tribunal, que foi no dia 7 de outubro de 2015, antes mesmo, a gente, por precaução, a gente parou de fazer. Ainda que não houvesse decisão. É importante colocar isso, que a decisão, inclusive, foi um pouco diferente do que foi apontado inicialmente. Porque, inicialmente, foi colocado um volume de 95 bilhões, que pegava todo tipo de crédito. E a decisão do tribunal, depois, ficou só com aqueles créditos que tenha como fonte de financiamento excesso de arrecadação ou superávit financeiro. Então, sequer a configuração da decisão, ela existia até o dia 7 de outubro de 2015. Mas, mesmo assim, antes disso, a gente parou de fazer. Tá? Eu acho que com isso, senadora, eu acho que eu respondi todas as perguntas da senhora.
1 minuto, senadora Vanessa.
Eu agradeço, e depois quero também algumas observações dele sobre essa fala que farei em 1 minuto, presidente. Primeiro, para concluir, o que dizia. Isso está claro na legislação brasileira. Nunca o Tribunal de Contas teve dúvida quanto a isso. Tanto que, nas suas análises prévias de prestação de contas, que são julgadas pelo Congresso Nacional, nunca não fez nenhuma anotação em relação a esses aspectos, quanto mais orientar pela rejeição das contas. Então, o próprio Tribunal de Contas agiu sempre assim, mudou o seu entendimento. Há algum problema em mudar o entendimento? Não. Só que o que ele não pode fazer é descumprir a Constituição e, dali para trás, dizer que havia crime. E dar base para que, politicamente, para viabilizar uma decisão política, a presidente fosse acusada de crime de responsabilidade fiscal. Então, acho que fica claro, mas eles insistem em dizer, quando a gente perguntei ao senhor Benassi, a meta é anual, é bimensal ou é semestral? É anual, portanto, não pode ser exigido a cobrança, não pode ser cobrado o cumprimento dela no bimestre. Não pode, isso contraria a lei, eles sabem disso, por isso não queriam a perícia, senhor presidente, porque sabe que a perícia, por qualquer um que seja feito, vai mostrar e vai comprovar. E ao final de tudo, senhor presidente, vão ter que tomar uma decisão. Podem até impedir a presidente Dilma, mas vão deixar claro que não foi através de crime de responsabilidade, foi através de um golpe. Deu um golpe, senhor presidente.
A palavra com o senhor Ciclaí Rodrigues, na condição de testemunha, 1 minuto.
Senador, presidente, eu acho que não houve propriamente uma pergunta, a não ser que tenha alguma coisa que eu tenha deixado passar, mas acho que não.
Pera. Na condição de inscrita, a senadora Fátima Bezerra, 3 minutos.
Vem para cá, vem para cá. Senhor presidente, doutor Silaí, senhor presidente, ao longo dos últimos anos, temos buscado qualificar a gestão pública, adotando instrumentos que permitam dar maior agilidade ao serviço público. As consecutivas gestões presidenciais enfrentaram engessamentos, inclusive do orçamento federal, com dispositivos, doutor Silaí, seja na LDO, seja nas leis orçamentárias nacionais, e isso, inclusive, pelo que sei, é objeto de estudo acadêmico de vossa senhoria. Portanto, fica muito difícil compreender como no sistema presidencialista alguém poderia supor que a utilização de superávites apurados em exercícios anteriores e a anulação de dotações orçamentárias tenha que ser submetida ao Congresso Nacional. Além do mais, quando estamos falando de um ano em que um projeto de alteração da meta fiscal leva 5 meses para tramitar no Congresso Nacional, especialmente porque o senhor Eduardo Cunha, o patrocinador das pautas bombas, manobrava para não dar coro de deputados nas sessões do Congresso. Aliás, este mesmo senhor, Eduardo Cunha, que havia sido alçado a herói pela oposição ao governo Dilma, que tem a sua digital na abertura desse processo de impeachment eivado de nulidades, a começar pelo desvio de finalidade com que nasce. Ontem, o senhor Eduardo Cunha, o capitão do golpe, depois de ter feito o trabalho sujo, que foi comandar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, agora, segundo a imprensa, começa a ser abandonado, descartado pelo governo biônico, governo golpista. Mas, voltando aqui o tema, que é desmontar essa fraude jurídica que é o pedido de impeachment, gostaria de perguntar à vossa senhoria, como se dá a solicitação de decreto suplementar? Quem usualmente indica a fonte dos recursos a serem anuladas ou canceladas?
Palavra com o senhor Ciclaí Rodrigues, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bem, os créditos eles são sempre solicitados pela unidade interessada, tá? E ele indica, como eu te falei, parametrizado no sistema, todo o enquadramento dele, inclusive a fonte, né, em especial, né, quando é fonte de superávit ou excesso, porque esse superávit e excesso, eles são, em geral, vinculados à própria unidade, né? Inclusive, alguns não podem nem ser pedidos por outra unidade. Então, é nesse sentido que sempre são feitos os créditos. A unidade indica, senadora.